Acabámos juntos de orar cantando. Quando Deus me chamar, ainda assim vou cantar. É uma afirmação pessoal, mas também comunitária. Nós oramos juntos cantando. Quando Deus me chamar, ainda assim vou cantar. Não mais eu, mas Cristo em mim. Isto é caminho. Isto é caminho. É o nosso tema durante todo este mês de janeiro. É assim que arrancamos. Nós fizemos planos para estar aqui hoje. Alguns mesmo que tenha sido à última da hora, mas fizemos. Este tempo foi mesmo muito precioso ao que a Tânia, o Jorge, o Paulo e o Gustavo nos proporcionaram. Foi um roteiro que foi preparado por quem estava a contar estar aqui e foi surpreendida com o falecimento da sua avó. Isto tem de nos colocar no sítio, no sentido quando cantamos o que cantamos, quando oramos como oramos, quando nós percebemos que há um momento de imensa celebração. Nós podemos ser fintados, surpreendidos, e é a nossa vez, ou de alguém muito próximo a nós. E isto faz parte do caminho. E é por isso que necessitamos tanto de um guia. Nós precisamos de um guia para realmente chegarmos ao ponto do encontro e dizermos: não mais eu, mas Cristo em mim, eu estou pronto. Abençoado encontro, a despeito das circunstâncias. E isso exige treino, intencionalidade. E é por isso que desejamos iniciar o ano neste ritmo que é denso, que é intenso, mas conforme vamos ver, tem uma lentidão que nos permite abarcar aquela expressão linda que eu mais apreciei na oração da Cónia: que o amor caia, que o amor caia sobre nós. E nós o saibamos acolher, nós o saibamos receber. Então, desejava convidar-vos a juntos, seja em formato de papel, em formato digital, seja aqui, seja mais tarde em nossa casa, seja agora mesmo em nossa casa, possamos abrir juntos a palavra em Marcos 10, versos 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. Daqui a pouco escutaremos juntos a palavra. Peço que desde já a possais ter aberta. Nós somos em Jesus nós somos conhecidos como o povo do caminho, com C maiúsculo. Nós somos os caminhantes, nós somos os peregrinos, mas nós temos um caminho. E hoje escutamos pela voz do Tiago aquilo que Jesus afirmou: eu sou o caminho, disse Jesus. Nós somos o povo do caminho. E ainda que estejamos de passagem na terra, porque estamos de passagem na terra, alguns breves décadas, outros longos anos, penosos finais anos. E conforme me acontece, por certo, acontece-vos a vós também no quadro dos vossos relacionamentos. Vamos percebendo a cada dia que estamos de passagem. Mas apesar de estarmos de passagem, nós não desejamos perder o rumo que o Pai nos propõe. E é fácil nós despistarmos, nós perdermos. E não é só no trânsito, é dentro de nós mesmos. Às tantas, nem nos reconhecemos, nós nem percebemos como é que eu fui capaz disto, como é que eu cheguei aqui, como é que eu agora estou nesta poça de lama, como é que chego a um beco sem saída. Então, nós tantas vezes andamos em círculos viciosos e acabamos até por estagnar. Dizer assim: olha, agora eu daqui não saio porque eu não sei como fazer. É como se nos sentíssemos encurralados. Estamos no caminho, mas nós não vemos caminho. E é impressionante que é aí que nós precisamos de dar finalmente ouvidos ao guia. Geralmente é quando nós estamos empancados, quando nós não sabemos como fazer, ainda à chegada. Não sei quantos se cruzaram com esta cena linda: alguém cujo carro avariou em frente ao quartel dos bombeiros e os bombeiros vieram ajudar a mudar o pneu. Mas nem sempre nós temos ajuda imediata. Fura-se-nos a alma e não há quem nos socorra. E é aí quando nós dizemos: bom, não está ninguém à vista, nós viramos-nos para onde? Para cima. Viramos-nos para Jesus, aquele que disse: eu sou o caminho. Então, ele que nos conhece melhor do que nós próprios, deseja que saibamos de cor e salteado a mensagem a transmitir. E qual é a mensagem que nós vamos ver daqui a alguns domingos? A mensagem é: ama sem parar, Jónatas. Ama. As circunstâncias vão paralisar-te muitas vezes, mas continua a amar e a fazê-lo sem paragens. Tudo para que nós cheguemos ao topo da maturidade cristã. Será então o cume da nossa reflexão neste mês de janeiro. Então, ao dar os primeiros passos em 2026, é desejável ver onde é que nós pomos os pés, mas, sobretudo, nós verificarmos por onde é que passeia a minha e a tua alma, por onde é que passeia a minha e a tua mente, por onde é que passeia o meu e o teu coração. Porque nós somos dados a vaguear com incrível facilidade. Olha, em três tempos, eis-nos já noutros cenários, noutras paragens. Porventura, até já aconteceu aqui, em certo momento, com algum de nós. E é humano. E isso acontece-nos. E nada de fingimentos do género: não, não, isso a mim. Acontece-me a mim, acontece, por certo, a ti. E assim como nós somos dados a vaguear com incrível facilidade, também nos acontece estagnar por falta de rumo. Perdemos-nos num piscar de olhos, conforme já referi, até dentro de nós mesmos, pelo que é conveniente treinar em permanência a escuta da voz do guia da nossa alma. Tu escutas? Consegues ouvir aquilo que há pouco pronunciaste? Jesus, Jesus. O Santo e Ungido de Deus, Jesus, Jesus. Então é agora que nos viramos para uma cena onde espero que tu consigas rever-te. Por mais que nós nos julguemos a captar e a percepcionar tudo o que está à nossa volta, há ângulos mortos na nossa visão, aonde nós não conseguimos ainda ver na plenitude, onde somos cegos. Então, por que não dizer: Senhor, eu quero muito, de facto, clamar por ti, ajuda-me naquilo que eu ainda não alcanço, aquilo que eu não vislumbro, aquilo que não percepciono. Então, juntos, agora sim, vamos escutar a palavra. E em Marcos, no capítulo 10, versos 46 a 52, nós escutamos assim. E eu peço que imaginem a cena. Chegaram a Jericó. Vocês estão a ver? Eles chegaram a Jericó. E quando Jesus ia a sair da cidade... Ops! Espera, então eles acabaram de chegar e já estão a sair. Ou seja, houve um período de tempo, não sabemos quanto, em que Jesus, tendo chegado a Jericó, ali ficou. Mas quando estava de saída, olhem só o que o texto diz. Ele estava de saída com os discípulos e muito povo. Muita gente, uma multidão enorme atrás de Jesus. Estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Fixem este nome. Bar é filho. Ele era Bartimeu porque era filho de Timeu. Fixaram o nome? Como era o nome do pai? Timeu. Ele era filho de Timeu. Vocês disseram que fixaram, certo? A pedir esmola à beira do caminho, o filho de Timeu, Bartimeu, estava à beira do caminho, a fazer o quê? A pedir esmola. Vocês estão a ver a cena? Vocês conseguem projetar essa cena para momentos que vos acontece na semana? Mal o cego ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que por ali passava, pôs-se a clamar muito alto. Clamar é bonito, gritar acho que fica mais perceptível sobre o que se estava a passar. Ele gritou, houve brados. Ele fez o possível por fazer ouvir-se. Não havia megafone. Nós não sabemos se ele colocou as mãos à volta da sua boca para o som poder ser projetado, mas sabemos que ele gritou. E o que ele gritou em comum. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade. Muitas pessoas repreendiam-no e mandavam-no calar. Vocês imaginam a cena aqui? Vocês imaginam o embaraço? E nós, não é? Pessoas de bem, estão querendo garantir a ordem, não querendo incomodar, não querendo que a barraca aconteça. Olha só a vergonha, mas isto é incómodo. Sai fora então das balizas, das fronteiras, do conveniente. Por isso o repreendiam, mas ele continuava ainda mais alto. Imaginem só. Filho de Davi, tem piedade de mim. Eu não sei se tentaram colocar-lhe mão na boca, se tentaram abafá-lo de alguma maneira, o que é verdade é que ele fez de tudo para ser ouvido. E não é que a sua voz foi ouvida? Então Jesus parou. Eu não sei o que te arrepia até então, mas esta é uma cena e é um momento que me capta que é Jesus parou. Havia uma enorme comitiva, era multidão. O que é que se passa aí? Trânsito aí? O que se passa? Jesus para. E quando Jesus para, tudo para. Ele diz, mandou-o chamar. Foram chamá-lo. Era tanta a multidão que ainda demorou um tempo. Foram chamá-lo. E disseram-lhe, anima-te e vem daí que ele está a chamar. O cego atirou a capa para o lado, levantou-se. E caminhou para Jesus. Qual é o tema do nosso mês? Caminho, caminho. E nós precisamos de um guia. Ele caminhou para Jesus que lhe perguntou, verso 51, que queres que eu te faça? Ele respondeu, ó mestre, queria voltar a ver. Jesus disse-lhe, está bem. Não é deliciosa esta expressão? Está bem. Jesus olha para mim, olha para ti, pergunta-me, pergunta-te, o que queres? O que queres que eu te faça? Eu queria ver. Eu queria ver o que eu não vejo. E o que é que Jesus responde? Olha que fino. Olha para ele. Está bem. Simplesmente está bem. A tua fé salvou-te. Mas nós estamos a falar do quê? Jesus diz está bem e depois faz-me uma declaração. A tua fé salvou-te. Naquele mesmo instante, Bartimeu, o filho de Timeu, ficou a ver. E seguia também com Jesus por onde, amigo? Por onde? Seguia também com Jesus no caminho. O que é que te vai reservar 2026? Eu não sei. Tu não sabes. Nem a mim, nem de ti mesmo. Nós não sabemos. Porque realmente são ângulos que nós não vemos. Tu vês o dia de hoje, a tua realidade hoje. O que é que te escapa? O que é que não queres ver? Bom, hoje o nosso tema é o guia. Por isso hoje nós vamos olhar muito mais do que para Bartimeu, mas vamos olhar para o filho de Timeu. Mas vamos sobretudo olhar para o guia e deleitar-nos lá. O guia conhece e percorre a cidade de lés a lés. É a minha primeira conclusão. Se te é útil ou não tomar nota, toma as tuas. Mas há algo que eu concluo. Ele chegou a Jericó e saiu de Jericó. Eu não estou a ver que Jesus... pá, isto não é sítio para mim. Isto não é sítio para eu ficar. Jesus esquisito, o Jesus turista, não. Jesus percorreu a cidade. Ele fez o que tinha a fazer na cidade. E Jesus percorre rua a rua a cidade, ainda hoje. Não há lugares que Jesus diga, ali não entro, com aqueles não falo, com aqueles não interajo. Jesus ainda hoje palmilha a cidade. Nela continua a haver gente honrada. Vocês conseguem agora dizer-me o que significa Timeu? Na cidade continua a haver gente honrada. É o significado de Timeu. Ele era filho de alguém honrado. Ou seja, nós que somos dados a separações, temos um instinto separatista, de algum modo colocamos por gavetas, por prateleiras, por etnias, por castas. Nós diferenciamos as pessoas e na cidade só há pessoas que honradas. Só que não o sabem. Como eu e tu não sabemos durante muito tempo. E como às vezes partes de mim mesmo, por causa de ferida, de cicatrizes, de pancadas, eu ainda não parece que veja na plenitude que o Senhor me olha de uma forma, tu és um filho honrado. Porque a honra, de facto, vem daquilo que Jesus por mim faz. E é impressionante como, apesar da identidade daquele homem ter sido beliscada, e isso leva-o a não ver nem a ser visto. Ele não apenas não via, ele era como se fosse alguém invisível. Quem vê a pessoa em condição de sem-abrigo? Quem vê o idoso sozinho numa casa, num apartamento? Quem vê a pessoa que está horas, dias, meses a fio num hospital? Quem vê aqueles que, porventura, por força de circunstâncias, são remetidos por um período de tempo, quantas vezes muito longo, a uma prisão? Quem vê? Eu vejo. Tu vês. Jesus percorre a cidade de lés a lés. Ele vê toda a gente. Ele vê todas as pessoas. Ele é o guia. E o guia sabe pelo nome as ruas e, sobretudo, os corações. Vocês gostam de fixar nomes de ruas? Ou só sou eu? Talvez não, mas sabem que mais bonito do que fixar nome de ruas é fixar nome de gente. É o que de mais precioso as pessoas têm, mesmo que não gostem do seu nome. E Jesus percorre a cidade de lés a lés e ele vê o quê? Ele vê nacionalidades? Não, ele vê gente. Ele vê pessoas. Seja lá qual for o recanto em que alguém se habituou a pedir, seja da praça central à periferia da urbe, surgirá sempre uma oportunidade para tu ou aqueles com quem interages se cruzar com o Salvador. Gostava de deixar com a primeira pergunta de hoje. Que esmola peço eu, pedes tu para este ano ou neste preciso momento? Tu que até te dizes, epá, eu estou à beira do caminho, eu até esta parte nem quero que me vejam, eu passo por anónimo, eu passo despercebido, porque não vejo e não sou visto. Qual é a esmola? Qual seria o pedido que tu farias para ti mesmo neste instante, ou até para este ano? Eu adianto já o meu. O meu pedido para este ano é, Senhor, eu quero maravilhar-me. Eu quero espantar-me. Eu não sei o que vem aí, mas no difícil e naquilo que seja espantoso, naquilo que apeteça comemorar ou naquilo de que me apeteça fugir, que eu me maravilhe. Qual é o teu pedido? Qual é a tua esmola? Voltando ao texto, ao versículo 47, é impressionante porque o guia, até hoje, numa região metropolitana de Lisboa ou do Porto, numa qualquer cidade até de interior onde alguém exerce a atividade de guia turístico. Acreditem, sempre são vistos de uma maneira muito peculiar e, sobretudo, se há concorrência. Nós não escolhemos casuisticamente, nós olhamos e é verdade que há ali um traço, há ali algo que se torna cativante e nós optamos, então, por o guia tal ou o guia que porventura cria em nós uma conexão imediata, o guia suscita sempre uma reação. Além do guia percorrer a cidade lés a lés, o guia suscita sempre uma reação. De qualquer garganta sai um comentário, uma apreciação, um sinal de indiferença ou uma declaração de fé relativos à pessoa de Jesus. Perante Jesus há quem se ponha em bicos de pés. Ou há quem, como o filho de Timeu, há quem se humilhe. O que é que ele gritou? O que é que ele clamou? Filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. O que é que tu gritas? É a minha segunda pergunta. O que é que brota do meu coração diante de Jesus? Tu, estando diante de Jesus, como ficas? O que te sai da garganta? Se tu tivesses de gritar alguma coisa para Jesus, o que seria? Ouve-me! Responde-me! O que seria? Mas assume. De facto, diz-lhe. Mas que no mais profundo de mim e de ti possa haver um anseio, ó Senhor, tem misericórdia. Porque tu conheces tudo, tu sabes tudo. Tem misericórdia de mim. E Jesus, o nosso guia, está habituado a múltiplas expressões. Já repararam lá o que nos é dito no versículo 48? Lá no verso 48 diz: muitas pessoas repreendiam-no e mandavam-no calar, mas ele continuava, e ainda mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus está habituado à multidão que pressiona, à multidão que separa, à multidão que abafa, à multidão que silencia, mas nada disso é estranho para Jesus. Nada disso é estranho. Jesus, a nós, incomoda-nos, perturba-nos, achamos que isso desumaniza, mas Jesus conhece a minha postura, conhece a minha inclinação, a minha tendência, e há alturas em que sejam filhos, sejam amigos, sejam pessoas de perto, pessoas de mais longe, que entendo que aquilo não está de acordo com a bitola e preferia que estivesse calado, preferia que não dissesse nada. Procuro fingir que não é ouvido. E isso não sei como acontece na tua própria vida. Mas o que é verdade é que há quem esteja a berrar por socorro. E por mais que seja visto como um incómodo e um embaraço social, esse clamor continua a ecoar. Olha, tu podes fazer ouvidos moucos. Tu podes dizer assim: pá, não quero ouvir mais esta pessoa sobre a sua saúde mental. Estou cansado, estou farto. Isto, psh, não. Aquele vizinho, aquele familiar, aquele colega, epá, aquele transeunte, aquela pessoa que sei que estará naquele lugar, provavelmente no semáforo, à beira da saída do metro, e estará lá para fazer o mesmo todos os dias, pedindo. O clamor vai continuar a despeito do que eu e tu decidamos fazer. Uma coisa é certa: Jesus dá conta. Isso é o mais importante. O guia dá conta. Olha, tu podes gritar, barafustar e ninguém ouve. Jesus ouve. Jesus ouve. Ouve porque se apercebe. Eu concluo algo para mim que gostaria de dividir e, se fizer sentido para ti, guarda ou amplia, faz o que entendes. Eu não quero ser um estorvo para alguém se encontrar com Jesus. Eu não quero ser um estorvo. Eu não quero dizer assim: não, é melhor não, tu não incomodes, não perturbes, não vás, não digas, não questiones, não batas o pé, não resmungues. Não. Jesus não o faz. Eu desejo imitá-lo. Conforme hoje orávamos no, juntos, lembram-se quando a Connie nos agita com aquela imagem: que eu seja como uma criança que se alegra em saltar na areia e procurar acertar na pegada do pai, quer acertar lá. Eu sei que há alturas em que eu não acerto, mas eu quero dizer isso hoje. Senhor, eu estou no caminho. Às vezes perco-me, mas tu és o meu guia. Então, outra pergunta: quem estou a atrapalhar que se aproxime de Jesus? A quem é que eu abocanho? A quem é que eu amordaço? Quem é que eu procuro que haja de acordo com as normas sociais vigentes, mas isso impede que a pessoa chegue até Jesus? E nós, no meio religioso, somos muito cheios de regrinhas, muitas regrinhas. Quem estou a atrapalhar que se aproxime de Jesus? Acontece, porventura, possa ser na minha casa, na tua casa, possa ser no quadro dos teus relacionamentos mais próximos, na vizinhança, há alguém que, por força do modo como olhas, do modo como calas a pessoa, só com a fisionomia, só com a indiferença, o guia vê tudo e cada um, incluindo eu e tu, somos uns sortudos. O guia vê tudo e mais alguma coisa, mas vê sobretudo um a um. E é bom saber, eu estou lá, Jesus vê-me, Jesus vê-te, garante-te, Jesus vê-te. E isso é tudo. Olhem, por causa disso vou pedir-vos um exercício simples de destreza, mas também não é uma destreza muito difícil porque é para um outro evangelho, mas gostava só mesmo para constatarem com os vossos olhos. Reparem só comigo, vamos juntos em Mateus no capítulo 20, vejam só o que nos diz lá do verso 29 ao 34. É a mesma cena, só que nós pensamos assim, ah, Bartimeu estava sozinho, não, estava comigo. Bartimeu estava contigo. O quê? Eu apareço no evangelho? É, apareces. Porque Timeu era o pai de Bartimeu. Mas tu também és uma filha honrada. Tu também és um filho honrado. Eu também sou honrado. E em Mateus, no capítulo 20, no versículo 29, leio eu, saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Opa, isso é igual, Jónatas. Verso 30. E eis que dois cegos. Ops. É a mesma cena, só que não é a mesma cena. Num relato paralelo, é a mesma cena, só que é contada. Então agora, sob o olhar de Mateus. E Mateus relata que eu estou, que tu estás ao lado de Bartimeu. O texto diz assim, estavam sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão repreendeu-os para que se calassem. Eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou. Jesus está a perguntar-me também a mim. O que é que tu queres que eu te faça? O que é que tu queres que eu te faça? Disseram eles, Senhor, que se nos abra os olhos. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhe os olhos, imediatamente recuperaram a vista e o seguiram e o seguiram. Olhem, Jesus repara no outro e repara em mim. É bom que eu me veja como um companheiro de Bartimeu. Que eu não penso que sou mais do que coitadinho de Bartimeu. Era cego. Mas felizmente passou a ver. Não. Isto é acerca de mim também. Isto tem que ver com a minha vida. Então, a pergunta que gostaria fazer para mim mesmo, divido-a contigo. Reconheço a minha cegueira e já me sei visto por Jesus. Tu reconheces que não vês? O que é que tu não vês? E tu já sabes que Jesus te viu? Jesus vê-te. Jesus está a ver-te. E é lindo quando nós descobrimos, olhando para o versículo 49, lembram-se a parte que a mim me arrepia, que Jesus para. Jesus tem um ritmo próprio. Jesus tem o seu ritmo. Jesus é inigualável. Nós, bem, queremos imitá-lo. E é bom continuemos a tentar imitá-lo. Mas ele é único. Ele é o guia. E é impressionante quando percebemos que o ritmo próprio de Jesus é amorosamente pausado. Este é o ritmo próprio de Jesus. Ele é amorosamente pausado, lento, vagaroso, prestando atenção. Jesus não estranha, Jesus não desdenha, Jesus não recrimina, Jesus não enxota ninguém. Nem a mim, nem a ti. Jesus jamais fica indiferente. Ele para. O que é que Jesus faz? Ele para. Tu paras? É que Jesus para. Só que nós às vezes Continuamos, mas Jesus para. Às vezes nós clamamos, gritamos, mas não ficamos à espera que Ele diga: vai, filho, estou aqui, eu parei. A minha atenção é total para ti. Então Ele para, chama e aguarda. E jamais se importa ou cansa de esperar por mim e por ti. Jesus não se cansa. Já, pá, Jonas nunca mais aparece. Que mais vem? Já era tempo de voltar para casa. Já era tempo de deixar de ser casmurro. Já era tempo de andar aí às turras, com a cabeça cheia de galos, a fingir que vê, mas não vê. Jesus não se cansa. Por isso, deixo-te com mais uma pergunta. Ele está a chamar-me. Vou? Ele está a chamar-te. Vais? Está a chamar. E é lindo percebermos que Jesus, como guia, observa cada detalhe. Jesus apercebe-se de quando me ergo. Vocês lembram-se, Bartimeu, o que é que ele fez? Num pulo, fica de pé. Pois lembram-se o que é que ele fez? O que é que ele fez? Atira a capa para longe. Eu não vejo, mas sou inteligente. E eu sei que há coisas que me podem atrapalhar. Eu às tantas dou um trambolhão. Eu tropeço na minha própria roupa. Então, de facto, atira para longe isso. Jesus apercebe-se de quando me ergo, quando me disponho a sair da berma da estrada e me afasto do que me faz tropeçar. Este é um desafio eterno. Ergue-te. Fica de pé. Afasta-te da berma da estrada. Esse não é o teu lugar. O teu lugar é no caminho. É seguindo Jesus, mas deixando para trás o que te pode, de facto, atrapalhar. Por isso, uma pergunta mais. O que preciso largar? O que é que eu preciso deixar para trás? O que é que... Pá, mas é tão difícil. Eu estou tão habituado a... Eu convivo com a minha cegueira há muito tempo. Eu estou afeiçoado a isto. Eu estou habituado a trevas, a lugar escuro. Aquilo acabou por se tornar o meu lugar seguro. Mas eu preciso de largar isso. O que é que tu precisas de largar? O que é que te atrapalha? O que é que te faz mais vezes tropeçar? E uma outra pergunta associada. Para onde me dirijo? Continuando a caminhar desta maneira, em 2026, para onde é que eu me dirijo? Aproximamo-nos do fim. Lá no verso 51, percebemos que Jesus, o guia, importa-se. E não é que nós não nos importemos. Há coisas que nos incomodam, que nos perturbam, que nos fazem chorar, que nos desinstalam, que nos afetam. Não somos indiferentes perante notícias, perante tragédias na vida dos que nos estão próximos, das nossas próprias vidas. Nós importamo-nos, só que às vezes não fazemos o que Jesus é especialista em fazer. É que Ele importa-se e envolve-se. O guia importa-se e envolve-se. Jesus fala-me. Importa-se com as minhas necessidades, com as minhas carências, com as minhas fragilidades e incapacidades. E é por isso que ele pergunta: de facto, o que queres que eu te faça? Eu desejo ser transparente e ousado. E estimulo-te ao mesmo a ser transparente e ousado. Pedir sabendo que podes receber. Só que é necessário ousadia para pedires aquilo que de algum modo não tens. Eu não vejo. Eu quero ver. Então resta-me clamar como Bartimeu: Jesus, tem piedade de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. E sempre que ele me perguntar: que queres que eu te faça? Eu vou limitar-me a pedir: ó mestre, eu queria voltar a ver. Eu queria voltar a ver. Eu quero voltar a ver. Queres? Então, diz-lhe isso. A terminar, olhando para o versículo 52, percebemos que a fé de Bartimeu em Jesus salvou-o. O guia deseja salvar. O guia deseja dar chão. O guia deseja que eu veja o caminho.
O guia anseia que eu saiba que ele é o caminho.
Então, se a fé de Bartimeu em Jesus o salvou, o mesmo acontece comigo. O mesmo acontece contigo. O mesmo acontece com o vizinho que tu consideras que não vê nada. Ele não sabe nada. Ele só precisa mesmo do que eu e tu encontramos, Jesus. É interessante que o texto diz que só depois viu. E ele viu para quê? Para seguir o Senhor. Para seguir o Senhor. A pergunta que deixo no ar é se eu creio em Jesus. E a minha resposta imediata, sem pensar muito, seria claro que eu creio. Mas o crer é a disposição para escutar, para obedecer. O crer é a disposição para seguir. E por isso, às vezes, nós temos uma compreensão intelectual, nós estamos familiarizados com a convivência religiosa, com a liturgia, com as práticas. Tudo bate certinho. E nós saímos, às vezes, destes espaços pensando que queremos. Mas a pergunta que eu devo fazer é: eu tenho disposição para escutar? Eu paro quando Jesus para? E eu estou disposto a obedecer? Por isso a pergunta que fica é: eu sigo? Tu segue-lo? Bom, concluo com os dois versos com que abrimos a celebração, os dois versículos, que são o nosso roteiro para todo o ano 2026. Em Romanos 10, verso 8 e 9. Que diz então a Escritura? Que diz então a palavra? E a palavra é Jesus em pessoa. É Ele mesmo. Ele é o Logos. Ele é a palavra. A palavra está perto de ti. Se nós pudéssemos memorizar isto em todos os momentos mais difíceis, escuros deste ano 2026, nós jamais iremos dizer, por mais adversas que sejam as circunstâncias, que estamos sozinhos. Se nós memorizarmos isto, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É esta a palavra da fé que nós anunciamos. Se com os teus lábios confessares, admitires, concordares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres, tu escutares e tiveres a disposição para seguir que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Imagina isto. Nós caminharmos como salvos. Porque nós temos um guia. E o nosso guia tem um nome: Jesus. Então ficamos alguns instantes agora em conversa com Jesus, ponderando o que lhe queremos dizer, o que lhe queremos perguntar, certos de que Ele nos escuta, de que Ele nos conhece e de que Ele está próximo. Então aproveitamos os próximos momentos para um tempo de oração individual e silenciosa.